CBN Política. CBN Política, com Marcelo Maltão.
E nos estúdios, Marcelo Maltauro, bom dia, uma ótima segunda-feira, ótima semana a você.
Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Uma boa semana, uma boa segunda-feira, uma boa semana por extensão a todos nós. Ricardo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em entrevista concedida no final de semana à agência Brasil de Notícias, praticamente deixou certo de que a possibilidade de adiamento das eleições já é real. Ele disse que refletiu, conversou com juristas, com ministros, advogados, com dirigentes partidários, enfim, membros do Congresso Nacional, e é praticamente inevitável, Ricardo, que as eleições tenham a sua data modificada, ou seja, não se realizem em outubro. O que está em estudo, Ricardo, um estudo indispensável, segundo o ministro, é um bom canal de conversa, de diálogo entre os poderes, executivo, legislativo e também judiciário. Ele disse que tanto Câmara quanto Senado vão remarcar as eleições, mas nenhuma data deverá extrapolar este ano, ou seja, as eleições saem em 2020. A questão é qual data, qual dia. Em outubro está praticamente descartado. Barroso disse que abre na próxima semana consulta perante os tribunais regionais eleitorais, o que já estamos colocando há mais de um mês, já estamos ponderando. Ele está colhendo informações da situação de cada estado, como cada um está se virando, a quantas anda a questão das regras, se estão sendo seguidas as regras, se os tribunais regionais eleitorais estão conseguindo manter as atividades mínimas, se a agenda está sendo respeitada pelos pré-candidatos, enfim, né, tudo isso está sendo observado pelo TSE. E o ministro disse que não pode mais perder tempo. Então ele vai reunir os presidentes dos TRS, mais o Ministério Público Eleitoral, membros do Congresso Nacional, das duas casas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também Davi Alcolumbre, e tomar uma decisão em conjunta. O que ele quer, que disse o ministro, é não machucar, não ferir a Constituição a fundo. Eles estão encontrando uma saída salomônica, digamos assim, para que as eleições aconteçam ou no final de novembro ou mais tardar no primeiro final de semana de dezembro. Caberia muito bem nesse calendário. Cidades onde acontecem dois turnos, se houver, for o caso, teríamos aí um pouco mais espremido esse calendário. Mas seria também resolvido no mês de dezembro. Então, praticamente afastada, Ricardo, a possibilidade das eleições em outubro. Essa ideia vai amadurecer, crescer e amadurecer nos próximos dias, e o ministro disse que tão logo as decisões mais robustas, mais consistentes, estejam prontas, serão levadas ao conhecimento da sociedade. Mas nada está sendo feito escondido na surdina, disse ele. Estão participando dessa conversa, que é de bastidores por enquanto, membros da OAB, promotores eleitorais, o próprio Ministério Público Eleitoral, presidente dos tribunais regionais eleitorais, deputados, senadores, lideranças políticas partidárias e a sociedade como um todo também está opinando. Ao meu ver, Ricardo, o ministro quer criar um ambiente favorável para que não haja conflito, não tenha-se espaço para ideias mais pesadas de ataque, né? Uma espécie de golpe, digamos assim. Agora a palavra golpe está na moda, tudo é golpe, né? O ministro quer que a coisa aconteça, flua, na mais serena e absoluta transparência possível. Deveria ser realizado em outubro, mas dificilmente assim será realizado o pleito eleitoral. O ministro quer garantir a ordem, a segurança e principalmente a saúde dos eleitores e dos brasileiros nesse momento. Então, aí em 15 dias, Ricardo, deveremos ter a decisão final. E ainda, Ricardo, sobre as eleições, com um grande movimento nesse final de semana, viu-se em Curitiba. O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, um dos homens fortes do governo Ratinho Júnior, Leine Prevô, oficializou sua decisão de deixar a pasta e de reassumir a sua cadeira na Câmara Federal. Na verdade, bem na quarta noite já se despediu. Mas no final de semana reuniu alguns amigos, fez um breve discurso e disse que vai concorrer ao posto de prefeito municipal em Curitiba. Vai tentar desbancar Rafael Greca de Macedo. A grande questão é a seguinte, Ricardo. O governador Ratinho Júnior é simpático a Rafael Greca, é simpático ao nome também de Eduardo Slaviero, que é o vice de Rafael Greca, e também é amigo. É simpática a candidatura do seu ex-secretário Nele Prevô, do qual é amigo pessoal e vinha mantendo um bom trabalho, inclusive elogiando Ney nas suas ações. Na mensagem de despedida, por exemplo, Le Prevô agradeceu aos servidores da Sejuf e também ao governador Ratinho Júnior por ter lhe propiciado lealdade, amizade e, acima de tudo, confiar em seu trabalho. Então, são movimentos como esse, Ricardo, que vêm da capital e se espalham pelo interior, que começam a mostrar que as eleições ganham forma, robustez, e aí estão. Independentemente se as eleições serão realizadas em outubro, novembro ou dezembro, elas virão e, sem sombra de dúvidas, as disputas deverão acontecer. Para fechar, Ricardo, nós temos dois assuntos. Aqui do estado do Paraná ainda, uma enquete realizada recentemente por um jornal, dizem que 58% dos paranaenses estão reticentes, não querem a retomada das aulas presenciais nas salas de aula, pelo menos por enquanto. Essa enquete foi realizada nos dias 1º a 5 de junho e os pais estão preocupados, Ricardo, em despacharem os pequenos para as salas de aula. O sindicato das escolas particulares do Paraná, o Sinep, propôs ao governo paranaense um calendário gradual da retomada das atividades. O início da retomada gradual teria como ponto de partida alunos de idades menores a partir do dia 22 de junho. Mas o governo não garantiu, nem estabeleceu data para o retorno. Os pais estão muito preocupados com o retorno e querem entender um pouco mais o momento e efetivamente o que o Estado está propondo e quais as ações estão sendo feitas e vão ser colocadas em prática para garantir, Ricardo, a segurança das crianças, dos jovens, no retorno às aulas. Fica tudo como está. Indefinida a volta às aulas aqui no estado paranaense. Fecho a minha participação, Ricardo, dizendo que o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, participou no final de semana de uma festa junina em um hotel na região do Vale do Itajaí, mais precisamente na cidade de Gaspar. É um hotel Fazenda Parque. Lá ele esteve juntamente com o seu secto e causou aglomerações. Conversou com várias pessoas sem máscaras, não respeitou o distanciamento imposto pela Organização Mundial da Saúde, até mesmo pelas autoridades sanitárias nacionais, e causou polêmica. De acordo com Evandro de Melo Amaral, superintendente da Defesa Civil de Gaspar e coordenador do Sistema de Comando de Operações, ele disse que o governador não transgrediu nenhuma regra. Todos os cuidados referentes à pandemia teriam sido tomados. Cuidados, o governador não teve contato físico, não apertou a mão de ninguém e muito menos conversou frente a frente com qualquer apoiador ou quem estivesse nesse encontro. A verdade é que Moisés esteve presente num ato que não poderia estar ocorrendo, que reuniu muita gente aglomerada. Comemorações, festas desse tipo estão proibidas, Ricardo, em praticamente todo o Brasil, e o governador esteve numa festa junina. Então, é mais uma que coleciona o governador Carlos Moisés, mais uma polêmica. Já há na Lesc hoje pela manhã um pedido de convocação do governador para que se explique do porquê da presença dele nessa aglomeração, e também na própria cidade se comenta de que houve efetivamente um desrespeito com aqueles que estão praticando a quarentena, se isolando, e alguns não respeitam. É um ponto a ficar aí para ser discutido perante a sociedade. Mas é isso, Ricardo. Uma boa semana a todos, um forte abraço, e que bela obra está se concretizando a nossa ponte sobre o rio Iguaçu, Ricardo. Tive a felicidade no final de semana de acompanhar aí a ponte José Rich, em alguns pontos. Que maravilha de obra. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Marcelo. Obrigado e até amanhã.